Vem aí, Eduardo Mancais. Em Conta, a economia que você entende.
Olá, prezada pessoa ouvinte cidadã. Hoje é o Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa. Por isso, a prosa de hoje é uma só. Será que a situação do idoso no Brasil vai bem? Direto ao assunto. Dia Internacional de Conscientização contra a Violência a Pessoas Idosas. Lembrando que a cada dia o Brasil fica mais idoso. Em 2020, mais de 30 milhões de pessoas brasileiras terão mais do que 60 anos de idade. No mundo, segundo a ONU, em 2025 haverá 1.200.000.000 de pessoas idosas. Mas, enquanto a população idosa cresce de forma rápida, o número de crianças diminui. Tudo isso mexe na economia, no sistema de aposentadoria, na entrada de novos recursos através dos jovens que precisam começar a trabalhar mais cedo do que hoje em dia. Mas falando então em violência a idosos, ela existe nas mais diversas formas. O mais chato é a que ela costuma acontecer principalmente dentro de casa. Maria Inês Dolce, coordenadora institucional do Proteste, Associação dos Consumidores, que aliás tem uma cartilha com todos os direitos dos idosos e os crimes cometidos pelos mais novos contra eles, pois ela diz que o idoso continua sendo uma pessoa produtiva, consumidora e tem todos os direitos, se não mais, do que os outros cidadãos.
Os direitos dos idosos estão cada vez mais sendo desrespeitados e, portanto, nós queremos que nesse dia o idoso ele possa entender os seus direitos em todos os sentidos, em todas as áreas. Ele tem direito a um atendimento amplo.
Vamos então à lista de alguns dos direitos, nem sempre respeitados, dos idosos do nosso Brasil. Atendimento preferencial no Sistema Único de Saúde. Distribuição gratuita de remédios. Proibição de planos de saúde em reajustar mensalidades de acordo com critério de idade. Direito ao transporte coletivo público gratuito para maiores de 65 anos. Em discriminar o idoso, impedindo ou dificultando seu acesso a operações bancárias, aos meios de transporte ou a qualquer outro meio de exercer sua cidadania, atenção, pode ser condenado a pena que varia de 6 meses a 1 ano de reclusão, além de multa. Famílias que abandonam o idoso em hospitais e casas de saúde sem dar respaldo para suas necessidades básicas podem ser condenadas a penas de 6 meses a 3 anos de detenção e multa, né? Para os casos de idosos submetidos a condições desumanas, privados de alimentação e de cuidados indispensáveis, a pena para os responsáveis é de 2 meses a 1 ano de prisão, mais a multa. Se houver a morte do idoso por causa disso, a punição passa para 4 a 12 anos.
É da sua conta.
Equipe responsável por esse encontro, a economia que você entende. Primeiro você, prezada pessoa ouvinte, cidadã. Mesa de som, Pipi Caiabi. Produção, Cleide de Oliveira. Edição, apresentação, eu, Eduardo Mancais. Coordenadora, Luciana Couto. Gerente, Mário Satorello. Obrigado pela boa companhia, mas não sai daí, não. Continue com a gente. Hoje é o Dia Mundial da Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa.
Vem aí, Eduardo Mancais. Em Conta, a economia que você entende. Entrevista de valor.
O meu cabelo já começa prateando, mas a sanfona ainda não desafinou.
E o convidado da gente hoje, aqui no Encontro, a economia que você entende, Dia Internacional da Conscientização contra a Violência à Pessoa Idosa. É justamente o presidente da Confederação Nacional Brasileira de Aposentados e Pensionistas, Varley Martins Gonzalez. É um prazer tê-lo aqui em primeiro lugar.
O prazer é nosso de estar dando essas notícias nos nossos aposentados, pensionistas e idosos do nosso país.
Lembrando, saindo de começo de conversa, que em 2020, mais de 30 milhões de pessoas brasileiras vão ter mais de 60 anos de idade. Isso na economia dá uma coisa ou outra. A situação do aposentado também, já antes de começar a conversar outras coisas, esse ano foi o reajuste do aposentado em INSS, ficou abaixo da inflação. Mas a gente vai conversar também sobre os direitos dos idosos, muitos deles não respeitados. E quando hoje é o dia contra a violência a idosos, é violência de todos os tipos, né? Não é só a física dentro de casa, tem e entra dinheiro no meio dessa história, não é mesmo?
Hoje o aposentado e o idoso, né? Que hoje é tanto o aposentado como o idoso é uma coisa só, né? Porque a maioria dos aposentados, ele é acima aí hoje de 55, 60 anos, está sendo muito massacrado por todos quanto é governo, tanto governo municipal, governo estadual, governo federal. Eles vêm tratando os aposentados e o idoso hoje com muita dureza, com muita maldade, muita judiação que eles fazem hoje com nossos idosos e com os nossos aposentados. Só na Previdência hoje da Previdência do INSS, você vê hoje na espaça dos 33 milhões de aposentados e pensionistas. É uma categoria que cresce dia a dia e a gente só leva prejuízo, só prejuízo, prejuízo. Nós não conseguimos hoje no nosso país ter uma condição de a gente comprar o nosso próprio remédio para a gente sobreviver.
O senhor falou em parte de doença, remédios, hospitais. Idosos, lógico, são mais sensíveis a isso. E mantém um dos direitos a distribuição gratuita de remédios, principalmente os de uso continuado, hipertensão, diabetes. Proibição dos planos de saúde em reajustar mensalidades de acordo com critério de idade ou de recusar idosos em planos novos. Na prática, não é bem isso, né?
Não, acontece o seguinte, o medicamento que é grátis, né, que quando não é grátis é 90% de desconto na farmácia, eles usam isso daí contra a gente mesmo, entendeu? Porque quando tem alguma coisa de graça, você vai no médico, o médico não te receita aquele medicamento que é de graça, receita o outro que não está na lista do governo. Mesma coisa a farmácia, ela nunca dá 90% de desconto naquele medicamento que você vai comprar. Eu acho que o governo deveria soltar cada idoso que nós tem no país, pelo menos mandar essa lista de medicamentos para que chegue na casa dele, para ele chegar no médico e pedir aqueles medicamentos. Quando ele vai no médico, falar: ó, doutor, aqui está a lista do medicamento que é de graça, o senhor me receita um, vê qual desses serve para a gente. Aí vai fortalecer um pouco, né? Mas será que eles querem isso? Será que a farmácia também quer isso? Como é que funciona desse jeito, entendeu? Eu sei que não é por aí. E aí vem os planos de saúde. Quem dera o idoso, o aposentado, pudesse fazer o plano de saúde, né? Com essa elevada aumento que tem a cada, nem ano, não é? A cada 8 meses o plano de saúde aumenta, aquele aumento alto, o medicamento aumenta alto. Aí quando vem dar aumento para os aposentados ou para o idoso, né? Você recebe aí menos da inflação. Eu sempre falo nos meus discursos que o problema nosso também não é só o governo, né? É a desunião que a gente tem. Nós, aposentados e idosos, nós deveríamos se unir mais, né? Nós deveríamos exigir mais em grupos, né? Grupos, porque hoje nós estamos aí muito aposentados, muito idosos. Se a gente se unia, a gente conseguia tudo que tem de direito. Você vê, eu não sou contra nada desse pessoal, não. Mas você vê agora, recentemente, em São Paulo, aqueles os gays lá levaram mais de 2 milhões, quase 3 milhões de gays na rua. Eles conseguem tudo o que quer. Por quê? Porque eles são unidos. Porque são unidos. E nós, aposentados e idosos, não conseguimos se unir para a gente reivindicar o que eles estão tirando da gente, né? Então, muito importante entre nós era a união. Se a gente conseguir aí colocar aí 3 milhões de aposentados e idosos na rua, governo nenhum ia rir da gente e não ia dar aquilo que é de direito nosso. Então nós temos uma grande culpa também que a gente não se une, né? A gente não tenha essa união entre os aposentados e idosos.
Isso, entendeu? É verdade. Afinal, 33 milhões de aposentados pensionistas só pelo INSS. O senhor falou aí da parada gay. Aliás, muitos idosos gays também estão na parada, né?
Sim.
E se se juntassem para essa questão específica, né?
Em conta, a economia do jeito que você entende.
Estamos conversando com Valei Martins Gonzalez, presidente da Confederação Nacional Brasileira dos Aposentados e Pensionistas. Hoje, Dia Internacional da Conscientização contra a Violência a Pessoas Idosas. Então, entramos na parte economia, que o pessoal se esquece também. Os idosos na economia, dentro da família, o que tem de idoso aí que ainda sustenta a família, é muita gente. Então, isso também não é levado em conta, né? Daí o pessoal tira o empréstimo compulsório, dentro de casa também idoso não é respeitado. Mas eu digo, a economia, a participação dos idosos, aposentados ou não, na economia, na família, ainda é grande.
Sim, ainda hoje o aposentado e o idoso, né, que trata de muita família, né, principalmente no Nordeste, né? O Nordeste é onde o aposentado investe mais, o idoso investe mais na sua família, né? Que lá não tem emprego, é menos emprego, é menos a comida, não tem comida, não tem nada. Então, é onde o aposentado e o idoso que trata da sua família. Agora, né, é que a gente fala, vai chegar um dia que a gente não vai ter, né, mais esse dinheiro, né, para a gente investir na economia. Porque o único que investe na economia mesmo é o aposentado. Ou ele trata da família, ou ele compra medicamento, paga um aluguel, paga as coisas. Ele nunca vai pegar o dinheiro que ele recebe da sua aposentadoria e põe na poupança, de maneira alguma. Então, essa é a vida econômica dos nossos aposentados e idosos do país, entendeu?
Agora, lembrando um dado aqui que é chato até de lembrar para idoso, na parte da violência, vários tipos de violência, o que mais acontece é dentro de casa, dentro da família. E muitas vezes os próprios conselhos aí do idoso não têm acesso, não têm conhecimento disso. É um fato, infelizmente, né?
Infelizmente, olha, e é muita judiação o que os filhos, os netos e própria filhas, né, fazem com o nosso idoso no nosso país, principalmente quando o marido é casado com uma nora e essa nora não gosta do pai e da mãe dele, acabou aí, que vai direto pro asilo, direto para essas coisas aí. É tão triste isso no nosso país, né? Eu tive o ano retrasado, eu tive na China conhecendo o movimento dos idosos, dos aposentados, que coisa maravilhosa. O filho, ele é obrigado a cuidar do pai e da mãe até a morte. Obrigado, obrigado. Se não tratar do pai e da mãe, eles vão preso, eles têm uma multa, entendeu? Uma coisa fora de série. Agora, aqui no Brasil, eles querem mesmo que o aposentado e o idoso morra e se vira, né? Quando eles falam, vamos preparar nossas crianças para o futuro, tá errado. Tá errado isso daí, né? Tem que preparar um futuro para nossas crianças, porque esse futuro que nós temos aqui hoje, que os aposentados passam fome, os aposentados não têm remédio, o aposentado não tem o ganho verdadeiro deles, isso nós não queremos para os meus filhos, não. Eu quero preparar um futuro melhor. Qual é o futuro que nós queremos? Nós queremos creche de convivência para o idoso, nós queremos de vez asilo, nós queremos o dia, nós queremos que os nossos filhos levem nós de manhã e busca à tarde. É isso que é o primeiro mundo que a gente quer para os nossos filhos de amanhã. Não hoje, que você vai para um asilo e fica esperando a morte chegar. Não é isso que a gente quer, entendeu? Então nós queremos que seja melhor para a gente, que tenha um mundo melhor para os aposentados e pensionistas. E não é difícil, é só os políticos aceitar que amanhã eles vão ficar velhos também e vão ter que fazer alguma coisa. Só que hoje eles não pensam, porque hoje eles ganham muito, muito dinheiro e não querem nem saber do aposentados e do idoso no nosso país. É muito triste por causa disso. Eles acham que o idoso e o aposentado é papel higiênico. Usaram e jogaram fora e agora não tem mais conserto. Isso é muito triste para nós, que é a liderança de aposentados e idosos do país. Muito triste.
Só para terminar, lembrando ainda que o número de aposentados, inclusive idosos, que continua trabalhando, produzindo, enquanto tem saúde, graças a Deus, é também muito grande esse número de gente que continua trabalhando, até por necessidade, né?
É, muito grande mesmo. Muito grande, que nem hoje eu já falei para você, nós somos 33 milhões de aposentados e pensionistas no país, só de aposentados e pensionistas, né? Mais uma quantidade grande de idosos aí, que hoje está aí passando quase 17, 18 milhões, né? Então é uma coisa muito grande, mas acontece o seguinte, nós trabalhamos, nós fizemos o país, nós fizemos de tudo para o país, criamos esse país, um país maravilhoso. Pena que a corrupção, né, acaba com o nosso país e não tem condição de dar alguma coisa pra gente. É muito triste isso daí. O idoso e o aposentado é muito maltratado no nosso país e tem que ter um dia alguém consertar isso daí pra gente sobreviver com a vida nossa só de passeio, passeando, indo conhecer outros estados, né? Essa é a maravilha que um dia ainda nós, aposentados e pensionistas e idosos, sonha no nosso país.
Certeza. Conversamos com o presidente da Confederação Nacional Brasileira de Aposentados e Pensionistas, senhor Varley Martins Gonzalez. Muito obrigado pela sua participação. Apenas lembrando que o senhor acaba de conversar com um jovem, que sou eu, de 67 anos de idade, trabalhando, graças a Deus. Muito obrigado, até outro dia, tá?
Nada, muito obrigado eu. Eu que agradeço e estamos sempre à disposição para falar dos nossos aposentados, pensionistas e idosos. Você tem meu telefone, estou à disposição de vocês. Um abraço e que Deus abençoe todos vocês. Até mais.
Até mais, obrigado, hein?
A minha voz, você reparinha eu cantando, que é a mesma voz de quando meu reinado começou.
Em conta. Economia que você entende. Está tudo guardado na internet. Pode ser ouvido a qualquer hora e a qualquer dia. Espero pela sua boa companhia. Anote aí. radios.ebc.com.br. Repetindo, radios.ebc.com.br. Daí, clique em Rádio Nacional da Amazônia. Depois, em cima do Em Conta. Pronto, escolha qual programa você quer ouvir ou baixar para ouvir depois. Obrigada pela sua boa companhia. Continue com a gente.
Pronto, rapidinho antes de sair, já está na sua conta no banco o primeiro lote de restituição do Imposto de Renda, 2015. Preferência para os idosos que declararam do jeito certo. Outra coisa, analistas do mercado financeiro ouvidos pelo Banco Central toda semana dizem que vai acontecer o seguinte nesse ano, acham. Inflação oficial fecha o ano a 8,79%. Selic, taxa básica de juros, 14%. PIB, economia, cai 1,35%. Dólar a R$ 3,20. Fui, boa semana. Estamos terminando mais um Em Conta, essa economia que você entende. Se não estiver entendendo, reclame, ouvidoria@ebc.com.br. Pode elogiar também, se for o caso. Obrigado pela sua boa companhia, mas continue com a gente, tá? Inté e axé.
A Nacional apresentou Em Conta, a economia que você entende.
Estaciona em fila dupla.